Sejam bem-vindos ao 27º episódio do podcast
Um Professor Lê.
Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, prosseguiremos em nosso panorama do livro Mensagem, de Fernando Pessoa, navegando pelos poemas da segunda parte chamada Mar Português. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Na semana passada, explicamos o que é esse livro, como Fernando Pessoa constrói sua simbologia de modo a tornar-se uma epopeia moderna, e cruzamos o brasão, que é a primeira parte, com seus heróis e reis nos castelos, com seus mártires nas quinas das chagas de Cristo, com a coroa de Santo Dom Nuno Álvares Pereira e com o grifo dos três construtores do caminho marítimo para as Índias. Agora, entramos na segunda parte, que seria a dimensão épica, na nomenclatura da professora Eleusis Camucardi, em que se expande o território português e se constroem os mitos da conquista ultramarítima. O nome da segunda parte é Mar Português, e traz como epígrafe a expressão latina possessio maris, no caso, a posse do mar. Aqui, se tratará dos descobrimentos, e mesmo havendo diversos paralelos com os Lusíadas, como Pessoa se projeta como supra-Camões, ele busca caminhos para desviar-se disso, inclusive não citando Luís de Camões em momento algum. Aqui também ocorre a mudança de foco nas figuras históricas para se projetarem como símbolos ou mitos que se prolongam para além da existência material. Algo muito interessante dessa segunda parte é que ela se compõe de 12 poemas e simboliza esse ciclo de navegações como se fosse um contínuo nascer, morrer e renascer, podendo-se fazer alusão aos ciclos simbólicos dos signos do zodíaco, como será demonstrado. O primeiro poema chama-se O Infante e é, em uma interpretação, o nascimento que se anuncia dessa posse do mar. Embora sugira-se também uma referência ao infante Dom Henrique, que aparece no brasão como a cabeça do grifo. Aqui, ele não é mais nomeado, pois tornou-se símbolo do que virá. A primeira estrofe dá conta desse início que anuncia: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste, desvendando a espuma. O primeiro verso, dividido em três instâncias, indecida: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Assim seria com todas as coisas, que para que se realizem, precisam ter essa vontade do sonho e, antes disso, desse estopim inicial e elevado, a fagulha divina que inspira. Pensando nos signos, aqui seria Áries, pois é o signo que simboliza a energia inicial, ligado ao elemento fogo e dessa deflagração. Tanto que o poema se encerra dizendo: cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. É esse destino superior que se anuncia. O segundo poema chama-se Horizonte e vai ser um belo exemplo do ato de vencer o desconhecido com imagens e metáforas dessa linha ilusória que se afasta à medida em que nos aproximamos dela. Com isso, Pessoa retrata o descobrimento como revelação que os portugueses foram em busca. São três estrofes, cada uma sendo uma etapa dessa descoberta. É a demanda por buscar, depois o achamento e, por fim, o prêmio alcançado. Assim, desenha-se a transformação do abstrato desconhecido em visão concreta. Em associação com os signos, aqui estaria Touro, como o elemento natural, concreto, ligado ao elemento terra, como o que se conquista, descrito na terceira estrofe. O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade buscar, na linha fria do horizonte, a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. Após o nascimento e o desejo, em seguida aparece a chegada, com o padrão, sendo o título do terceiro poema. Em 1482, o navegador Diogo Cão chegou à África, na foz do rio Zaire, atualmente nomeado Rio Congo, que fica na divisa entre a Angola e a República Democrática do Congo. Demarcando um padrão nas pedras, isto é, gravando nas pedras as quinas de Portugal e dizendo que ali chegou. Esse ato, que hoje seria vandalismo, pessoa simboliza como a materialização do desejo de conquistas dos portugueses, tanto que o primeiro verso aponta: o esforço é grande e o homem é pequeno. Se Diogo Cão é apenas um homem, ele representa a coletividade portuguesa, e o seu padrão revela possuir um sentido oculto da transcendência humana pelas obras que se fazem, especialmente as de Portugal, como se desenha na terceira estrofe. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. Nos signos, aqui estaria Gêmeos, o signo de Fernando Pessoa, inclusive, e se dispõe o jogo de duplicidade com a face material em associação com a face espiritual, além do poema contar com diversos pares em contraposição. Eis que surge o quarto poema, O Mostrengo, que é ponto de virada dessa segunda parte da mensagem. Nos Lusíadas, no meio do livro e no meio da viagem de Vasco da Gama, existe o gigante Adamastor, no sul da costa africana, como ser mitológico do Cabo das Tormentas que deseja bloquear a passagem de quem se atrever a chegar até ali. O que Pessoa faz aqui é ir além do diálogo estabelecido entre Vasco da Gama e Adamastor. Ele coloca o Mostrengo como um ser alado que enfrenta o navegador, mas que funciona mais como um rito de iniciação místico. O poema. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: é o rei, Dom João II. De quem são as velas onde me rosto, de quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou três vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei, Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer três vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El Rei, Dom João II. Um pormenor. O rei que o navegador representa, Dom João II, não era o rei na época de Vasco da Gama, mas sim na de Bartolomeu Dias, que foi quem primeiro venceu o Cabo das Tormentas. Assim, Pessoa joga para colocar-se à frente de Camões, pois se Camões cantou o Vasco da Gama, Pessoa canta quem veio antes dele. Nos signos, aqui está Câncer, que representa o mundo inferior, o final das coisas, o subterrâneo. E aqui se encerra o primeiro ciclo zodiacal de nascimento, crescimento e morte para a preparação de um renascimento. Ele surge no quinto poema, intitulado Epitáfio de Bartolomeu Dias. E embora remeta à morte de um indivíduo, propõe-se como o nascimento da nação portuguesa navegadora. Como ele foi quem venceu o Cabo das Tormentas, ele desfaz o medo do mar tenebroso, abrindo caminho para as Índias. O poema tem uma estrofe e diz: jaz aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Dobrado o assombro, o mar é o mesmo, já ninguém o tema. Atlas mostra alto mundo no seu ombro. Atlas é o ser mitológico que foi condenado por Zeus a segurar os céus em seus ombros pela eternidade. Nos signos, aqui está Leão, representando o Sol como a vida que renasce e inaugurando o segundo ciclo zodiacal. Em um livro que enaltece Portugal, o sexto poema poderia destoar, pois chama-se Os Colombos, ligando-se ao navegador Cristóvão Colombo, que chegou à América a serviço da Espanha. O que Pessoa faz é, de modo irônico, dizer que outros podem achar coisas também, mas a nenhum foi dada a luz do destino, construído a partir de toda essa história e mito, começada em Ulisses e Viriato, com todos os reis e mártires. Por isso que diz: mas o que a eles não toca é a magia que evoca o longe e faz dele história. A luz deles seria só um empréstimo da luz portuguesa. Aqui é o signo de Virgem que se ligaria, com uma atenção máxima aos detalhes, o que, por vezes, pode até prejudicar o andamento das coisas. Avançando, após a ida ao Oriente, é chegado o momento do Ocidente. Por isso, o sétimo poema chama-se Ocidente, simbolizando o desbravar o Atlântico e a chegada ao Brasil. São três estrofes. A primeira evoca a sabedoria, que possui duas mãos, uma sendo o ato, outra o destino. Da mesma forma que fez no primeiro poema do livro Da Europa como uma mulher, aqui também há esse gesto de cada mão representar algo. A mão do ato, na segunda estrofe, rasga o véu do Ocidente, unindo a ciência à ousadia. A mão do destino, na terceira, não é acaso ou vontade, mas sim Deus, que quis e impulsionou o homem português a cumprir seu destino. Nos signos, aqui é Libra, a balança, que assim como Gêmeos, remete a uma duplicidade. Aqui, no caso, é o equilíbrio proposto pelas duas mãos que se completam. O oitavo poema traz como nome Fernão de Magalhães, que foi o primeiro a realizar a circunnavegação da Terra, que não era plana, como diziam e dizem os obscurantistas. No poema, aparecem os Titãs, os seres mitológicos, não a banda, os filhos da Terra, que dançam nas sombras de contentamento porque Fernão de Magalhães morreu. E por quê? Pois ele quis cingir o materno vulto, isto é, abraçar a Terra-mãe inteira em seu contorno, algo que seria uma simbólica violação. Como ele morreu durante a travessia, os titãs celebram por ele não ter conseguido realizar o ato. Mas Pessoa rebate, dizendo que conseguiu sim, se não materialmente, em espírito, envolvendo os demais marinheiros e impulsionando-os a completar a missão, que foi o que aconteceu. Aqui se associa a Escorpião, regido por Plutão, que é do submundo, para que se encerre o segundo ciclo, novamente havendo a morte, para que abra caminho ao renascimento simbólico. Ele acontece no poema nono, Ascensão de Vasco da Gama. É um poema curto, no qual se retrata a luta dos deuses com os titãs, mas que tudo para diante do fato de que Vasco da Gama, por tudo que realizou, sobe aos céus através dos vales, atingindo a completa aura mitológica. Em contraposição aos deuses, um pastor simples, símbolo da poesia lírica, diante da cena deixa cair sua flauta, mostrando que a poesia lírica se suspende para dar vazão à grandiosidade do gênero épico. Aqui, conecta-se a Sagitário, como signo do renascimento, da própria ascensão ao reino superior de Zeus, de Júpiter ou de Deus. O décimo poema talvez seja um dos mais conhecidos de toda a obra de Fernando Pessoa. É o Mar Português, o mesmo do título da segunda parte. Os heróis desbravadores se encerram com Vasco da Gama. Então aqui se inicia o período de declínio. O poema é esse lamento às mortes devidas aos descobrimentos. Se Camões colocará isso na voz do Velho do Restelo em um tom negativo, Pessoa sintetiza tudo a partir da visão de que é preciso vencer o material para elevar-se ao espiritual simbólico, com uma nota de esperança. O poema: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal! Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar! Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. É importante notar que quem quer passar além do bojador, que é um ponto da costa africana no Marrocos, que era julgado como intransponível e que de lá em diante seria o lar de monstros, deve passar além da dor. Deve enfrentar os seus limites e medos e vencê-los. Aqui é Capricórnio, signo do destino a se cumprir, além do elemento da vocação pela obra que se faz. No penúltimo poema da segunda parte surge a última nau. Aqui, o símbolo figurado é Dom Sebastião, que foi nessa última embarcação, não retornando. Questiona-se: a que ilha indescoberta aportou, voltará da sorte incerta que teve? Pois o mistério de sua volta possível é o que ecoa, sugere-se nesse desejo do poeta, em que, em meio à névoa, a vontade de uma luz que se destaque alcança os níveis todos do símbolo. Ligando-se ao signo de Aquário, que era o signo de Dom Sebastião, ele se contrapõe ao signo de Leão. Seria como se o rei estivesse no lado oposto, não revelado, encoberto. Fechando-se este ciclo, tem-se o poema intitulado Prece, que é prenúncio da terceira parte. Se a segunda parte começou com o nascimento do infante, aqui se projeta uma escuridão, perdida a esperança. O império se desfez pela morte de Dom Sebastião. Não poderá ressuscitar, mas poderá reencarnar sob outra forma. É isso que o poema pede, como se lê na primeira e terceira estrofes. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistemos a distância, do mar ou outra, mas que seja nossa. Nos signos, peixes é o que fecha o zodíaco, propondo a morte para o renascimento. É a fuga ao material e uma projeção para um estado superior. E todo o desejo dessa projeção será conjurado na terceira parte, buscando fundar não mais um império concreto e impossível, mas sim um império espiritual, construído como império cultural. Assim se fecha a segunda parte do livro, com suas simbologias zodiacais e evocativas desse império que se tece, eleva e se desfaz. Semana que vem, finalizaremos esse pequeno livro de incontáveis símbolos. Caso ainda não tenham lido os poemas da mensagem, sugere-se, não leva muito tempo. E ainda passamos a carregar um bom sabor de simbologia mística. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa rara.